Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 21 de janeiro, lá fora hoje aqui na capital americana, é frio de congelador, neste momento 6 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. União Africana cancela a visita à República Democrática do Congo. No Zimbábue, um tribunal diz que o ministro não tem poderes para ordenar encerramento da internet. Hora e meia de programação, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Veteranos queixam-se que não recebem pensões, mas há chineses que as recebem.
Muitos que recebem as pensões de reforma nunca chegaram nas Forças Armadas. Temos nas listas dos que recebem, em nome da Unidade, que são chineses.
O governo de Malanje proíbe manifestações contra o governador.
Queremos com isso manifestarmos o nosso descontentamento e exigirmos de uma forma pacífica a exoneração do atual governador, Sr. Norberto Luiz Santos Kwatakanawa.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
A União Africana cancelou a missão que pretendia enviar hoje à República Democrática do Congo após o Tribunal Constitucional ter anunciado ontem a vitória de Félix Tshisekedi na eleição presidencial de 30 de dezembro. Na passada quinta-feira, a União Africana pediu a suspensão da proclamação dos resultados eleitorais definitivos e decidiu enviar uma delegação de alto nível a Kinshasa para tentar, segundo o comunicado emitido em Addis Abeba, evitar uma nova crise política no país. O Tribunal Constitucional ratificou a vitória de Tshisekedi, que obteve cerca de 38,57% dos votos, contra 34,86% do candidato do principal partido de oposição, Martin Fayulu. Tshisekedi será o sucessor de Joseph Kabila, que preside os destinos do país desde 2001. Entretanto, Martin Fayulu apelou hoje a protestos em todo o país e diz que é o único presidente legítimo da República Democrática do Congo.
No Zimbábue, um tribunal decidiu hoje que o ministro da Segurança, Owen Mkhube, não tinha poderes para ordenar o encerramento da internet, como fez na semana passada durante manifestações antigovernamentais. O caso foi levado a tribunal por advogados dos direitos humanos e jornalistas. Um dos advogados disse que a decisão significa que os fornecedores de serviços da internet têm que imediatamente dar acesso total e sem restrições à internet por todos os assinantes do serviço. O advogado disse que, ao abrigo da lei, só o presidente tem poderes para ordenar o encerramento da internet.
Na África do Sul, o antigo gestor disse a um painel a investigar corrupção que, durante 14 anos, pagou um suborno mensal a um ministro do governo do ex-presidente Jacob Zuma. Angelo Agrizi, antigo diretor de operações da companhia Bosaka, disse à Comissão Judicial que, entre 2002 e 2016, pagou mensalmente em dinheiro cerca de 3.600 dólares a Nomvula Mokoyane, que tinha acesso ao presidente Jacob Zuma, que era a pessoa com quem a companhia falava quando tinha problemas para serem resolvidos. A companhia Bosaka obteve vários contratos, com o governo dos quais usufruiu grandes lucros. Nomvula Mokoyane era ministro das Águas e Saneamento do governo Jacob Zuma e agora ministro do Ambiente.
Uma caravana de forças americanas e seus aliados árabes e curdos foi hoje alvo de um ataque suicida em Asaqeh, no noroeste do país, que deixou 5 mortos e 2 feridos, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A organização, que monitora a guerra na Síria, acrescentou que 5 combatentes das Forças Democráticas Sírias, uma aliança árabe-curda apoiada por Washington, foram mortos, enquanto 2 soldados americanos ficaram feridos no ataque. Na semana passada, recorde-se um ataque suicida promovido pelo grupo Estado Islâmico perto de uma patrulha da coligação internacional em Manbij, no norte da Síria, deixou 14 mortos, incluindo 4 americanos.
A União Europeia impôs hoje sanções pelo uso de armas químicas contra 9 responsáveis russos e sírios, incluindo o responsável dos serviços de inteligência militar da Rússia. A União Europeia acusou aquelas entidades de serem responsáveis pelos ataques com armas químicas na Síria e pela posse, transporte e uso, no ano passado, do gás neurotóxico num ataque contra Sergei Sipral e a filha em Londres.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Muitos desmobilizados e reintegrados que recebem pensões de reforma em nome da UNITA são de nacionalidade chinesa. Quem o disse foi o presidente da UNITA, Isaías Samakuva. O líder da UNITA falava a jornalistas para traçar a estratégia política do seu partido para 2019, que se vai centrar em quatro eixos: controlar e fiscalizar mais o executivo, consciencializar os cidadãos para as eleições autárquicas, preparar o 13º Congresso Ordinário do Partido e consagrar a memória de Jonas Savimbi, líder e fundador da UNITA. Manuel José.
Isaías Samakuva denunciou uma situação do processo de reintegração de ex-militares das
Forças. Muitos que recebem as pensões de reforma nunca chegaram nas Forças Armadas. Desmobilizados em nome da UNITA. Temos nas listas dos que recebem, dos que foram integrados, sobretudo na saúde, em nome da UNITA, e que são chineses. São chineses. A verdade é que temos os nomes e estão lá.
Isto, segundo Samakuva, decorre da corrupção que corrói o país e faz com que a situação atual de Angola e dos angolanos seja catastrófica.
O nosso país está mal. O nosso país está roto. Desde há muito tempo. A situação como está para 2019, vamos ter de nos preparar. Vai piorar. Eu não vejo aqui o que vai fazer com que esta situação melhore em 2019.
De acordo com Isaías Samakuva, durante os primeiros 15 meses de governação de João Lourenço, a situação social e económica dos angolanos agravou-se porque, segundo ele, o poder de compra dos cidadãos diminuiu drasticamente, o preço dos principais produtos básicos sobe todos os dias e a única medida que o atual Presidente da República tomou foi colocar alguns governantes na cadeia. Mas, diz o líder da UNITA, isto só não resolve o problema dos angolanos. A UNITA diz que vai voltar a propostas legislativas sobre as autarquias ainda este mês.
Voltaremos a introduzir no Parlamento, agora em janeiro e em fevereiro, as propostas da UNITA para a institucionalização das autarquias.
Quando questionado sobre a sua permanência ou não à frente da UNITA, Samakuva minimizou.
Dá-me a impressão, às vezes, que os jornalistas não têm mais assunto. Para mim já não é assunto. Vamos tratar de questões importantes e não da vida de Samakuva, que é passageiro.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos para Malanje, onde um grupo de ativistas pediu autorização para realizar uma manifestação a pedir admissão do governador Norberto dos Santos. Resposta das autoridades? Nem pensar nisso. O Isaías Soares diz-nos que o pedido reflete a contestação ao Norberto dos Santos por muitos círculos de Malanje. Isaías.
Um grupo de jovens estudantes, ativistas cívicos e membros da sociedade civil comunicaram ao governo de Malanje que realizam no próximo dia 2 de fevereiro deste ano uma manifestação de contestação à presença de Norberto Fernando dos Santos como governador provincial. O governo local rejeitou a solicitação, considerando-a ilícita, imoral e suscetível de perturbar a ordem e tranquilidade pública, admitindo ser uma afronta à vontade de confiança política do chefe de Estado que a lei confere poderes para nomear e exonerar os governadores provinciais. Lê-se numa nota assinada pelo diretor do gabinete do governador provincial. O estudante universitário, integrante da comissão organizadora da marcha, Locácio da Silva, disse que os representantes do povo pouco fazem para garantir o bem-estar dos cidadãos.
Sentimos que, de certa forma, há uma crise muito forte no que toca à questão da representatividade. Refiro-me à questão da gente ter votado representantes, 5 no caso, para a província de Malanje, e no entanto vemos que os interesses mais básicos que eles poderiam efetivar não são precisamente efetivados.
O nível de disparidade de Malãs com outras regiões do país é outra razão, defendeu o também estudante universitário Jesse Figueiredo Lourenço, considerando haver falta de empenho do executivo da localidade.
Vemos o grau de desenvolvimento, o grau de avanço estrutural que outras províncias têm e notamos que nossa província quase que não tem nada, senão estrutura deixada pelo colono português. Então, acho que isso é mau para uma província, para um Estado que quer primar pelo crescimento e desenvolvimento do país.
Milagre Cambelembele interrogou-se sobre os benefícios da energia produzida pelas barragens de Capanda e Lauca, construídas na província.
O sarrabulho de problemas que a nossa província vive. É extremamente irônico como a nossa província está a alimentar certas províncias com energia elétrica.
O ativista cívico Aris Mendes Mendonça disse que a manifestação do dia 2 de fevereiro está de pé.
Queremos com isso manifestarmos o nosso descontentamento e exigirmos de uma forma pacífica a exoneração do atual governador, senhor Roberto Luiz Santos Quata Canaua.
No dia 4 de abril de 2018, dia da paz e recuperação nacional, jovens se manifestaram na presença do vice-presidente da República, Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
Regressamos a Luanda. O Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Comunicação Social de Angola, a ERCA, disse que vai remeter agora à Assembleia Nacional a sua proposta de demitir do órgão o conselheiro Carlos Raimundo Alberto na sequência de um processo disciplinar. Carlos Raimundo Alberto foi indicado para o cargo pela UNITA. O COG Mucuta tem os pormenores do litígio e a resposta de Raimundo Alberto.
Segundo a nota da ERCA, a deliberação do Conselho Diretivo foi alicerçada no relatório final produzido por uma comissão nomeada para analisar os factos disciplinares imputados ao conselheiro Carlos Alberto, que, ao contabilizar mais de 8 faltas injustificadas, infringiu de forma grave ao regimento daquela instituição, assim como violou também as normas do Código de Conduta e Ética dos membros do Conselho Diretivo. Segundo a direção da ERCA, em sede do processo disciplinar, o conselheiro Carlos Alberto foi notificado por 2 vezes para ser ouvido com a possibilidade de defesa, mas recusou-se a exercer este direito. Em resposta, Carlos Alberto disse à Voz da América:
eles alegam 8 faltas injustificadas e quebra de sigilo profissional. Nessas 8 faltas injustificadas, só eles é que sabem como é que marcaram essas 8 faltas injustificadas, porque tive um certo desentendimento, entre aspas, e isto foi propositado mesmo, com o presidente da ERCA, porque comecei a gozar férias no mês que eu tinha solicitado, aliás, que nós tínhamos acertado, e ele entendeu que naquele mês que eu gozei férias, tinha de marcar faltas. Segundo ele, não tinha conhecimento, quando isso não é verdade. Isto tudo faz parte de uma cabala que eles montaram por causa dos meus pronunciamentos nas redes sociais. E a quebra do sigilo profissional também é mentira. Também é mentira, porque eu nunca denunciei, eu nunca escrevi nada nas redes sociais.
Carlos Alberto disse ainda que a sua demissão ou não vai depender da vontade política do MPLA, que é o partido maioritário na Assembleia Nacional.
Tudo depende do que o partido maioritário no poder vai decidir, porque para mim isto é claramente um assunto político do que jurídico, né? Está mais do que evidente que este é um assunto político. O que está na base da perseguição ao conselheiro Carlos Alberto é a política, porque ele tem estado a criticar as instâncias públicas, tem estado a fazer reflexões sobre a atitude do próprio Presidente da República, que é o mesmo Presidente do MPLA. E então eu penso que é mais uma perseguição política. E se o MPLA entender que precisam silenciar o Carlos Alberto, tirando-o da ERCA, eles constituem maioria na Assembleia e, se assim for, mesmo que se atropele a lei, se assim for, é possível que o Carlos Alberto seja mesmo destituído. Agora, se se fizer justiça, se também houver vontade política por parte do MPLA em querer fazer justiça, este processo não tem nem pernas para andar sequer para ir em plenária para discutir sobre esse assunto, porque os fundamentos são todos falsos.
Até o momento, nem a UNITA nem o MPLA se pronunciaram sobre a situação de Carlos Alberto. Coque Mucuta, Luanda.
E falando de informação, dois jornalistas da Rádio Despertar vão ser ouvidos na quarta-feira pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, na sequência de um processo crime movido contra eles pelo presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku. O líder daquela coligação, a terceira força política de Angola, acusa Queiroz, Anastácio Chiluvia e António Festo de o terem acusado de desvios de fundos da Casa CE. A confirmação do processo de crime foi avançada pela DNIAP em comunicado. A Voz da América tentou falar com as partes, mas sem sucesso. No domingo, o deputado pela UNITA David Mendes escreveu na sua página no Facebook que também era um dos visados e avisou que possui o que disse serem provas que poderão levar Chivukuvuku, citamos, a ser o primeiro líder da oposição a responder por crime de peculato. David Mendes não foi, no entanto, notificado pela Justiça. Agora vamos falar de obras públicas. Um fator negativo nas obras públicas de Angola tem sido a falta de transparência e falta de concursos públicos para a realização dessas obras. Pois na Huila, isto parece que vai mudar. Os empresários da província vão ter maior poder de decisão nos concursos públicos de atribuição de obras locais a executar no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2019. Esta garantia foi transmitida aos empresários locais pelo governador provincial Luís Nunes, no seguimento de um encontro recente com a classe. Isto foi confirmado ao nosso correspondente, Teodoro Albano, por Paulo Gaspar, presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila. Teodoro.
Na opinião do igualmente empresário, a decisão que pôde pôr fim à falta de transparência na atribuição de obras que significavam até o momento abre boas perspectivas aos homens de negócios da província.
E se os concursos forem com a transparência que a nova governação quer, o Tribunal de Contas hoje está muito mais ativo, a PGR hoje está muito mais ativa, acredito que de facto teremos concursos públicos sérios, honestos e que as obras e a atribuição dos grandes negócios serão de facto para a classe empresarial.
Paulo Gaspar afirmou que o novo momento que se perspectiva vai exigir mais organização da classe e de certa forma clarificar quem de facto é empresário e está capacitado para os novos desafios. Entretanto, o economista Dengan Fumansuka alerta que a maior abertura nos concursos públicos em relação aos negócios deve promover a concorrência entre os empresários e vencer quem se mostrar capaz da empreitada.
O empresariado local tem que ter a capacidade financeira para poder abraçar determinadas obras que são gigantescas. E não esquecer que a parceria, digamos, entre o empresariado local e o empresariado a nível internacional. Quer dizer, a parceria público-privado também é muito importante. Portanto, a capacidade financeira é um sinal, é uma variável incontornável.
A opinião do especialista Ndenga Fumansuka. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sichanouk em Gabu. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos enviar qualquer mensagem, foto ou vídeo, sugestão, o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos para o Ouija, que faz face a um problema que muitas outras cidades fazem face. Está preocupada com o amontoado de lixo nas ruas e bairros periféricos da cidade. O ministro Francisco disse-nos que a antiga empresa responsável pela recolha do lixo, em Gevia, rescindiu o contrato com o antigo presidente do antigo executivo de Paulo Pombolo. Muniz.
Já na governação de Pinda Simão foram contratadas 4 empresas na recolha de lixo, mas não conseguem conter a demanda de lixo existente nas periferias da cidade, caso que continue a tirar o sono à população.
A situação do lixo na nossa cidade cada vez mais continua a ser débil, apesar que temos aí algumas empresas que estão a fazer a recolha do lixo, mas mesmo assim não estão a conseguir com a demanda do lixo que está na cidade do lixo, principalmente na Avenida Café e na Paragem do Songo. Tem um amontoado de lixo muito preocupante mesmo. Eu acho que as empresas de direito deveriam sentar com essas empresas e criarem um outro modelo de recolha de lixo.
Então, José, realmente a cidade está muito mal em termos de lixo. Realmente as empresas de agora não estão a concorrer mais com a quantidade de lixo. O lixo está muito mal. Se for melhor mudar as empresas e colocar uma das empresas para ver se isso passa.
E com este lixo, onde é que nós vamos procurar a nossa saúde?
Está muito feio, está muito mal. E a senhora está a reclamar muito da praça, perto da praça, a comida que estão a vender, os mosquitos, as doenças, está vendo? Isso é muito feio. É muito feio as doenças. Isso não está bom, não está bom.
As zonas mais afetadas são as dos bairros Papelão, Gaio, Dunga, Distrito da Paragem do Songo, Candombe Novo e Velho e nos mercados rurais. Tendo em conta a gravidade da situação, o governador provincial Luís Pinda Simão manifestou-se preocupado e assegurou que a situação deverá merecer a maior atenção.
Precisamos estabelecer um modelo de recolha de lixo sustentável, com horário estabelecido para o depósito e a recolha de lixo.
Para conter a situação, o diretor provincial do Gabinete do Ambiente e Resíduos Sólidos Serviços Comunitários, Félix Scott, garantiu que será realizado um concurso nos próximos dias às empresas capacitadas na recolha de lixo. Do Lixo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Abaixo na desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Petro Atlético, que já sabe quem vão ser os seus adversários na fase de grupos da Taça das Confederações, a Taça da CAF. No sorteio efetuado hoje, o Petro Atlético foi colocado no grupo D, com o Gor Mahia do Quênia, o Nasr Athletic de Oussendey, na Argélia, e o Zamalek, do Egito. Grupo variado, com um clube bem conhecido, que é, claro está, o Zamalek. Pormenor curioso deste sorteio é que no grupo A há 3 equipas de Marrocos. O primeiro jogo do Petro Atlético é já no próximo dia 1 de fevereiro. Petro Atlético chega à fase de grupos, depois no fim de semana ter eliminado o Stade Malien, com uma vitória em casa por 2-1, esteve a ganhar por 2-0. O golo do Stade Malien, obtido já a terminar o jogo, não chegou. É, fica para a próxima. Agora para a Europa, continuamos com o futebol e começamos na Península Ibérica, tudo lá mesmo. Mas há a salientar em Espanha a recuperação do Real Madrid, que este fim de semana bateu o Sevilha por 2-0, está agora em terceiro lugar do campeonato. Barcelona e Atlético de Madrid ganharam. Barça mantém-se em primeiro com mais 5 pontos que o Atlético, mais 10 que o Real. Em Portugal, também tudo na mesma, os 4 primeiros ganharam. Porto permanece em primeiro com mais 5 pontos que o Benfica, em segundo, mais 6 que o Braga em terceiro e mais 8 que o Sporting em quarto. Em Inglaterra é a mesma história, Liverpool, Manchester City e Tottenham ganharam. Liverpool continua no topo, mais 4 pontos que o City, mais 9 que o Tottenham. Manchester United, desde que Mourinho se foi embora, é que é a grande sensação, só ganha. Este fim de semana, a 7ª vitória consecutiva sob a batuta interina de Ole Solskjaer. 2-1 ao Brighton. O United está em 6º lugar, mas está a 3 pontos do Chelsea em 4º. O quarto lugar é importante porque dá acesso às competições europeias. Em Itália, Juventus de Cristiano Ronaldo joga hoje, recebe o Chievo. Juve à vontade, tem mais 7 pontos que o Napoli em segundo e menos um jogo. Na Alemanha, regressou o campeonato após férias de Natal. Borussia Dortmund continua em primeiro depois de derrotar o Leipzig por 1-0. O Dortmund é perseguido pelo atual campeão. O Bayern de Munique também ganhou. Está a 6 pontos do primeiro. Vamos agora para o ténis, para o Aberto da Austrália. Serena Williams hoje eliminou a número 1 do torneio, Simona Halep, da Roménia. 2-1, parciais de 6-1, 4-6, 6-4. Bye bye, Simona. Nos masculinos, hoje o número 1, Novak Djokovic, da Sérvia, eliminou Danil Medvedev, da Rússia. 3-1, parciais de 6-4, 6-7, 6-2, 6-3. Ontem, a salientar a eliminação de Roger Federer frente a Stefan Tsitsipas, da Grécia. 3-1. É, mas isto foi muito, muito renhido. Os parciais foram de 6-7, 7-6, 7-5, 7-6. Au revoir, Roger. Basquetebol americano, NBA, Indiana em terceiro lugar na Conferência Leste. Bateu ontem à noite o Charlotte em oitavo, 120-95. Na Conferência Oeste, Los Angeles Clippers em oitavo. Foi até o Texas bater o Santo António, 103-95. Santo António está em sexto na mesma conferência. Nessa conferência, a Conferência Oeste, o Minnesota bateu o Phoenix Sun 116-114. Ah, mas isso não é novidade. O Phoenix Sun está em último na Conferência Oeste. A prisão na África do Sul do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para possível extradição para os Estados Unidos, continua a provocar grande celeuma em Moçambique. A Procuradoria Moçambicana quer agora a extradição de Chang para Moçambique, mas Chang foi detido a pedido dos Estados Unidos, onde faz face a acusações de suborno e corrupção, no chamado esquema das dívidas escondidas. O porta-voz do maior partido da oposição moçambicana, Renamo, é José Manteigas, que comentou à Voz da América o pedido de extradição de Moçambique.
O fato da Frelimo estar a dominar negativamente todo o sistema judiciário, por isso é que os processos não andam, os processos não são julgados. Temos os casos dos assassinatos bárbaros do professor Dr. Gil Sissaki, do economista Sibacida Makwakwa e de vários outros compatriotas que foram barbaramente assassinados. Nunca os seus culpados, os assassinos, foram encontrados. Como esta questão da dívida pública, uma vez o senhor Manuel Chang regressado a Moçambique, fica claro e todos nós estamos conscientes que nada mais se fará para que a justiça seja feita.
Hoje aqui nos Estados Unidos é feriado, é o dia em que se assinala o nascimento desse grande combatente pelas liberdades cívicas, Martin Luther King. Portanto, feriado hoje aqui nos Estados Unidos. E vamos ficar com um pouco de música a homenagear precisamente Martin Luther King. Música do U2, Pride in the Name of Love. One man come and go. One man come, he to justify. One man to overthrow. Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Teve a cargo de João Santa Rita. Estamos a ouvir a música de U2, In the Name of Love, a homenagear Martin Luther King, grande combatente dos direitos cívicos. Hoje assinala-se o seu dia aqui nos Estados Unidos. É feriado. Continue connosco, continue com a Voz da América. Dentro de menos de um minuto vai estar convosco o Amâncio Miguel com a continuação da Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 21 de janeiro de 2018. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, a União Africana cancela a missão que pretende enviar à República Democrática do Congo, pois o Tribunal Constitucional terá anunciado ontem a vitória de Félix Tshisekedi na eleição presidencial de 30 de dezembro. Noutras notícias, no Zimbábue, um tribunal decidiu hoje que o ministro da Segurança, Owen Kobe, não tinha poderes para ordenar o encerramento da internet, como fez na semana passada durante manifestações contra o governo. Transmitimos em onda média para todo o mundo e ainda é FM. Estamos em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Esta nossa emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. Estamos também presentes para a interatividade no nosso habitual contacto do WhatsApp. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias com João Santarita.
A União Africana cancelou a missão que pretendia enviar hoje à República Democrática do Congo após o Tribunal Constitucional ter anunciado ontem a vitória de Félix Tshisekedi nas eleições presidenciais de 30 de dezembro. Na passada quinta-feira, recorde-se, a União Africana tinha pedido a suspensão da proclamação dos resultados eleitorais definitivos e tinha decidido enviar uma delegação de alto nível a Kinshasa para tentar, segundo o comunicado emitido em Addis Abeba, evitar uma nova crise política no país. O Tribunal Constitucional ratificou a vitória de Tshisekedi, que teria obtido 38,5% dos votos contra 34,8% do candidato do principal partido da oposição, Martin Fayulu. Tshisekedi vai suceder a Joseph Kabila. Fayulu apelou hoje a protestos em todo o país. Diz que é o único presidente legítimo da República Democrática do Congo.
No Zimbábue, um tribunal decidiu hoje que o ministro da Segurança, Owen Kobe, não tinha poderes para ordenar o encerramento da internet, como fez na semana passada durante manifestações antigovernamentais. O caso foi levado a tribunal por advogados dos direitos humanos e também por jornalistas. Um dos advogados disse que a decisão significa que os fornecedores de serviços da internet têm que imediatamente dar acesso total e sem restrições àquele serviço por todos os seus assinantes. O advogado disse que, ao abrigo da lei, só o presidente tem poderes para ordenar o encerramento da internet.
Um antigo gestor sul-africano disse a um painel a investigar corrupção na África do Sul que, durante 14 anos, pagou um suborno mensal a uma ministra no governo do ex-presidente Jacob Zuma. Angelo Agrizi, antigo diretor de operações da companhia Bozaza, disse à Comissão Judicial que, entre 2002 e 2016, pagou mensalmente, em dinheiro, cerca de $3,600 a Nomvula Mokonyane, que tinha acesso ao presidente Jacob Zuma e que era a pessoa com quem a companhia falava quando tinha problemas por serem resolvidos. Nomvula Mokonyane era ministra das Águas e Saneamento no governo de Jacob Zuma, é agora ministra do Ambiente.
E por último, neste bloco de notícias, uma caravana das forças americanas e seus aliados árabes e curdos foi alvo hoje de um ataque suicida em Hasake, no noroeste daquele país, que deixou 5 mortos e 2 feridos, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A organização que monitora a guerra na Síria acrescentou que 5 combatentes das Forças Democráticas Sírias, FDS, Aliança Árabe Curda, apoiada por Washington, foram mortos enquanto 2 soldados americanos ficaram feridos no ataque. Na semana passada, um ataque suicida promovido pelo grupo Estado Islâmico perto de uma patrulha da coligação internacional em Manjib, norte da Síria, deixou 14 mortos, incluindo 4 americanos. Ontem, o secretário-estado americano Mike Pompeo garantiu que a retirada das forças americanas é estratégica, mas assegurou que os Estados Unidos não vão deixar o Médio Oriente. Nos próximos minutos, continuaremos a falar das dívidas ocultas em Moçambique e de uma campanha que está a ser realizada. Iremos falar também da saída do presidente do município de Climar, Manuel de Araújo, e iremos a Cabo Verde e Guiné-Bissau numa homenagem a Amílcar Cabral, uma das figuras históricas da luta pelas independências nos países africanos de língua portuguesa. Para já, tal como disse, vamos a Moçambique para dizer que o Centro de Integridade Pública, CIP, está a promover uma campanha contra o não pagamento das dívidas ocultas pelos moçambicanos. Isto numa altura em que alguns políticos defendem a realização de eleições legislativas antecipadas para a formação de um parlamento que possa lidar com esta questão e rever todo o sistema eleitoral. Reportagem de Ramos Miguel.
Denominada Eu Não Pago Dívidas Ocultas, a campanha inclui, para além da sensibilização dos cidadãos, sobretudo através das redes sociais, a distribuição de t-shirts e filmagens de vídeos sobre o não pagamento das chamadas dívidas ocultas. Para o CIP, em causa estão os novos detalhes da investigação que está a ser realizada pela Justiça norte-americana sobre o processo e que levou à detenção do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, na vizinha África do Sul. Várias organizações políticas e da sociedade civil também se têm manifestado contra o não pagamento das dívidas das empresas proíndicos MAMI e Amatum, porque, do ponto de vista económico, Moçambique se encontra numa situação muito difícil. Adão Paulo, do Partido PAUMO, para quem tende a ver mudanças.
O nível do custo de vida é insustentável. O nível de custo de vida atinge não somente a população vulnerável, mas também podemos dizer que atinge a classe média e quizás a classe alta deste país. Esses fatores todos mostram que o país não está estável do ponto de vista econômico.
Entretanto, o líder do Partido Independente de Moçambique, Pimo Jacobo Sibindi, considera que a campanha contra o não pagamento é importante, mas são necessárias outras ações.
Em Moçambique, neste momento, é preciso haver eleições antecipadas, urgentes.
Mas, de acordo com aquele político, com a detenção do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, na África do Sul, todos os poderes, sobretudo o legislativo, ficaram esvaziados.
Há vazio de poder. Sublinha isso na sua comunicação ao mundo. Há vazio de poder. Quando a atuação dos perverecadores é feita a partir das fronteiras moçambicanas para fora, então é aí concretamente se chama que aqui em Moçambique já não temos alguém que pode responder pela soberania nacional.
Algumas vozes defendem a revisão de todo o sistema eleitoral moçambicano, sobretudo a parte referente ao apuramento dos resultados, e a Cub Sibindi afirma que essa deve ser uma das atribuições do chamado Parlamento de Gestão.
Se não fossem os americanos a descobrirem essas vagaturas, nós estaríamos até hoje a pagar as dívidas, hoje vamos a pagar, pensava que é uma dívida legal. Não só falar em eleição de outubro, é só falar o problema do país, a soberania daqui até lá, com a dívida secreta. Também estamos intrigados com o sistema do eleitoral, que é a CNE. Será que essa CNE que nós devemos levar com a confiança dos resultados em outubro? Ninguém pode garantir. Então, para evitar esse tudo, é preciso que tomamos uma precaução. Criar um governo de confiança nacional que une, criar um parlamento de gestão para poder entrar no rumo, criar essas leis que são precisas para poder então responder o desafio que as megafraudes causaram na economia.
Refira-se que o CIP exige a suspensão imediata da reestruturação das dívidas ilegais por considerar que existem provas suficientes para concluir que os empréstimos foram contraídos ilegalmente. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda relacionado com esta campanha, Eu Não Pago as Dívidas Ocultas, promovida pelo Centro de Integridade Pública, que é o CIP, temos a indicação de que a polícia de Moçambique é contra a mesma. O William Opote foi ao CIP perceber a situação.
Fátima Mimbir
É ativista social. Explica o âmbito da campanha.
É uma manifestação pacífica, como podem ver, que é de elevar a voz dos moçambicanos a repudiarem o pagamento de dívidas que nós consideramos ilegais, injustas, imorais e que nós consideramos, sobretudo, criminosas.
A distribuição das camisetas iniciou nesta segunda-feira nos escritórios do CIPE Maputo. E, para surpresa de todos, agentes das Forças de Defesa e Segurança entraram em cena.
À medida que as pessoas iam aparecendo, os agentes da polícia ocupando as extremidades das entradas da rua onde o nosso escritório se situa, iam interpelando os cidadãos que saíam daqui trajados das suas camisetas ou que portavam camisetas nas suas pastas ou bolsas, a exigir que esses cidadãos retirassem ou despissem essas camisetas, alegadamente porque eles tiveram uma ordem superior para não permitir que as pessoas circulassem com estas camisetas, para não criar perturbações, para não incitar a violência.
Segundo relatos, alguns cidadãos interpelados com as vestes foram obrigados a despir e viram as camisetas confiscadas pelas autoridades. Os organizadores repudiam a situação, mas dizem que não vão desistir e já pensam em alargar o âmbito da sua campanha. Edson Cortes é o diretor do CIP.
O CIP vai continuar com a campanha de forma que esta tenha uma abrangência nacional e também temos interesse em interpelar a bancada central, a bancada do Partido Frelimo no Parlamento, pediram um encontro e explicarmos que eles têm uma oportunidade única de voltar atrás e revogar a lei que aprovaram.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
As autoridades moçambicanas solicitaram à África do Sul a extradição de Manuel Chang para o país. Chang está detido naquele país a pedido dos Estados Unidos, que o acusam de crimes financeiros num processo relacionado com as dívidas ocultas. Em Moçambique, políticos da oposição e defensores dos direitos humanos acham que tal a acontecer pode representar o fim do processo, uma vez que Moçambique tem um histórico de impunidade. José Manteigas é porta-voz da RENAMO, o principal partido da oposição. Ele diz que o retorno de Chang interessa apenas a Frelimo.
O fato da Frelimo estar a dominar negativamente todo o sistema judiciário, por isso é que os processos não andam, os processos não são julgados. Temos os casos dos assassinatos bárbaros do professor Dr. Gil Sissak, do economista Sibatida Makwakwa e de vários outros compatriotas que foram barbaramente assassinados. Mas porque essas mortes eram uma encomenda do governo da Frelimo, nunca tiveram uma resposta. Nunca os seus culpados, os assassinos, foram encontrados. Como esta questão da dívida pública, aliás, nem a dívida pública, é a dívida inconstitucional e ilegal, que a Frelimo, a todo custo, tornou-a como se fosse do povo moçambicano, quando, na verdade, o povo moçambicano não tem nada a ver com essa dívida, porque é uma roubalheira descarada dos dirigentes da Frelimo. Uma vez o senhor Manuel Chang regressado a Moçambique, fica claro, e todos nós estamos conscientes, que nada mais se fará para que a justiça seja feita.
José Manteigas, porta-voz da RENAMO. O diretor executivo do Fórum de Monitoria do Orçamento diz que as autoridades de Maputo pretendem, com o pedido de extradição de Manuel Chang, enviar uma mensagem de aparente proteção do seu partidário.
Penso que interessa, acima de tudo, a questão da lealdade, não é? De que nós nunca deixamos os nossos, sempre estamos com eles, sempre defendemos. Então, tem também um interesse perverso, não é? Que pode servir de incentivos a outros atores nacionais que se envolvem em atos de corrupção, de que se eles serem pessoas com grandes ligações políticas, serão impunes a uma possível perseguição ou acusação de um Estado estrangeiro nesse negócio que fazem fora. Então, pode ter consequências muito graves para a maneira como o Estado vai lidar com casos iguais a este no futuro, em relação aos cidadãos nacionais. Por outro lado, também cria um precedente em termos de que a reação da PGR é uma reação extemporânea, vem muito tarde. Então, se ela, a própria PGR, disse que não tinha dados suficientes para poder acusá-lo, porque não tinha informação suficiente, agora o faz. É porque tem informações suficientes para que ele não continue só como um arguido, mas como um acusado. Né? Então aí também abre um outro precedente sobre o que vai acontecer a seguir. O terceiro é de que não se sabe neste momento se o grupo, os interesses que querem que o Chang venha a Moçambique, são interesses convenientes ao poder vigente. Significa que ao governo que neste momento está em mandato, ou a outros grupos que não têm a força do governo que têm. Aí poderemos pensar que quando este assunto tem também um fundamento eleitorista, não é? Que é, acima de tudo, também continuar a enfraquecer a atitude do governo em relação a este caso. Porque a proveniência do Chang para aqui significa que o governo vai ter uma relação muito difícil com o governo dos Estados Unidos, vai ter que gerir um problema diplomático de relações bastante sensíveis e não sei se no ano eleitoral o governo teria tanta força assim para perder energia a gerir um caso como este, não é? E não sabendo também o governo se há outras acusações que poderão vir por trás contra outros elementos, outros cidadãos moçambicanos em relação à questão das dívidas ocultas levadas a cabo ou pelo governo dos Estados Unidos ou por outros governos europeus.
Jorge Matina, diretor executivo do Fórum de Monitoria do Orçamento, e o impacto da eventual extradição de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, detido na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, num caso relacionado com as dívidas ocultas de Moçambique. O presidente do município de Climane, Manuel de Araújo, considera a medida que determina a cessação das suas funções um atropelo à democracia. As autoridades moçambicanas, recordamos, determinaram que Araújo deveria entregar até 21 de janeiro, hoje, os serviços a Domingos de Albuquerque, presidente da Assembleia Municipal de Climane, em virtude da sua perda de mandato decidida em 2018 pelo Conselho de Ministros. A cerimónia de entrega de serviços teve lugar esta tarde em Climane.
Uma coisa é nós não concordarmos e outra coisa é, mesmo assim, respeitarmos as decisões que os órgãos do Estado tomam. E não concordamos por quê? Porque, de facto, foi aqui violado um princípio basilar e fundamental de qualquer Estado que se pretenda considerar Estado de Direito. Um dos pilares de qualquer sociedade democrática é o direito de ser ouvido. É o direito ao contraditório. E este direito foi-nos ciclicamente negado. E uma sociedade que nega um direito fundamental a um seu cidadão, essa sociedade não pode ser considerada como uma sociedade democrática. Porque o direito ao contraditório é um direito fundamental que assiste a qualquer cidadão. E dizemos isso por quê? Porque mesmo que o indivíduo seja encontrado em flagrante delito a assassinar a uma outra pessoa, a essa pessoa não lhe é negado o direito de ser ouvido em tribunal.
Araújo disse ainda que aquele ato deve servir de estudo para diversas faculdades de direito, uma vez que se assiste ao assassinato dos princípios basilares de um Estado de direito e democrático.
Esperamos nós que, de hora em diante, este caso sirva para estudo, para a nossa jurisprudência, mas também para os nossos estudantes nas diversas faculdades e para outros jurisconsultos, no sentido de usarmos as lições deste processo para cimentarmos os alicerces do Estado de Direito Democrático em Moçambique.
Albuquerque, que era até o momento o presidente da Assembleia Municipal, foi empossado pelo secretário permanente da província da Zambésia, Júlio Mendes. António de Almeida, Voz da América, cidade de Climane.
Obrigado, António de Almeida, e esta atualização sobre Climane, a capital da província da Zambésia. A Fundação Mário Soares em Portugal detém um enorme acervo sobre Amílcar Cabral, o líder da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, assassinado 23 de janeiro de 1973 em Conakry. Há alguns meses, a Fundação manifestou a sua intenção de desfazer-se do arquivo por falta de recursos, tendo o antigo companheiro de armas de Cabral e ex-primeiro-ministro e antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, feito um apelo para que esse acervo fosse preservado em Cabo Verde ou na Guiné-Bissau. A líder do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, Janira Offer Almada, pediu ao governo da Praia há duas semanas que adquira o arquivo de Amílcar Cabral. Entretanto, ontem, nas celebrações de mais de um ano da morte de Amílcar Cabral, o embaixador da Guiné-Bissau na Praia, Mbala Fernandes, diz haver algum engano e garantiu em declarações à televisão de Cabo Verde que o espólio irá regressar a casa a Guiné-Bissau.
Todos os espólios, da sua boa parte, saíram da Guiné-Bissau na época da guerra. Portanto, o partido PAGC e o governo da Guiné-Bissau de transição assinaram um acordo. Aqui já podemos dizer e agradecer vivamente à Fundação Mário Soares, no pessoal do seu patrono que já faleceu, por ter dado um tratamento especial a estes espólios.
O diplomata garantiu que o embaixador guineense em Portugal tem um mandato claro do presidente e do governo da Guiné-Bissau para que esse arquivo regresse ao país de onde saiu num contexto de guerra.
Está-se a fazer um trabalho para devolver os espólios onde saíram. Existe um acordo entre os dois governos e o partido PAGC. Portanto, são acordos que devem ser respeitados. Neste momento, o governo da Guiné-Bissau, também com o governo de Cabo Verde, mas em primeiro lugar temos que respeitar a propriedade, ou o proprietário, assim se quisermos dizer, do próprio espólio, que é, pronto, saíram num contexto da guerra, ou de guerra, aliás, na Guiné-Bissau, no 7 de junho. Portanto, o governo da Guiné-Bissau está a trabalhar nesse aspecto para que os despólios e os arquivos sejam devolvidos à origem.
A senadora norte-americana e antiga procuradora-geral de Califórnia, Kamala Harris, conhecida pelas duras críticas às políticas migratórias de Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2020. Se tiver êxito, será a primeira mulher e a segunda afro-americana a liderar os destinos da Casa Branca. A democrata do estado de Califórnia, uma figura ascendente do partido, revelou a candidatura num pequeno vídeo apresentado num programa da ABC. A candidata de 54 anos é filha de imigrantes da Jamaica e Índia e cresceu em Oakland, na Califórnia. O lançamento formal da campanha está marcado para 27 deste mês de janeiro. Responsáveis da Organização das Nações Unidas e das agências de ajuda humanitária vão utilizar o Fórum Económico Mundial para apresentar assuntos humanitários e de direitos humanos em nome de milhões de pessoas apanhadas em conflitos, pobreza e desastres naturais. O Fórum iniciou esta segunda-feira e é uma reunião anual na instância suíça de Davos, como refere o trabalho de Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Fórum Económico Mundial é conhecido pela participação de dirigentes mundiais e empresários que ali se dirigem para celebrar acordos lucrativos e influenciar acontecimentos geopolíticos. O encontro anual tem igualmente uma forte agenda humanitária e este ano o Fórum, o Banco Mundial e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha vão desencadear uma iniciativa de investimento humanitário. O objetivo é procurar novas soluções para crises humanitárias através do financiamento de curto para longo prazo em apoio de comunidades frágeis. As agências de ajuda das Nações Unidas vão estar em destaque no encontro de uma semana. O diretor executivo do Programa de Alimentação Mundial, David Beasley, vai presidir acontecimentos dedicados a conflitos e fome, bem como o uso de tecnologia digital no sector humanitário. O porta-voz do PAM, Herve Vors-Ulla, sustenta que o grupo vai procurar apoio para as suas operações, uma vez que muitas das empresas presentes em Davos compreendem que os investimentos na segurança alimentar são essenciais para a empresa.
It saves lives and builds stronger markets around the world. In fact, it can increase GDPs by up to 16.5%.
Salvam vidas e constroem mercados ao redor do mundo, diz ele. Com efeito, podem aumentar o produto nacional bruto até 16,5%, sendo o lucro individual de 46%. Com a presença de mais de 3 mil entidades de 110 países, as agências de ajuda veem o Fórum como uma oportunidade valiosa para reforçar o relacionamento com as agências mundiais e assegurar a vida das missões na agenda mundial. A alto-comissária da ONU para os Direitos Humanos vai participar em reuniões de vários tópicos. Encontram-se direitos cívicos e políticos, pugna por direitos humanos, económicos e sociais, mas também direitos sexuais e de género. A diretora do Fundo da ONU para a Criança, Kim Steiner, vai procurar angariar 100 milhões de dólares para proteger animais selvagens e os seus meios ambientes.
Doze horas e 54 minutos aqui em Washington e aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Petro Atlético, que já sabe quem vão ser os seus adversários na fase de grupos da Taça das Confederações, a Taça da CAF. No sorteio efetuado hoje, o Petro Atlético foi colocado no grupo D, com o Gor Mahia do Quênia, o Nasr Athletic de Oussein-Dey, na Argélia, e o Zamalek do Egito. Grupo variado, com um clube bem conhecido, que é, claro está, o Zamalek. Pormenor curioso deste sorteio é que no grupo A há três equipas de Marrocos. O primeiro jogo do Petro Atlético é já no próximo dia 1 de fevereiro. Petro Atlético chega à fase de grupos depois, no fim de semana, ter eliminado o Stade Malien com uma vitória em casa por 2-1. Esteve a ganhar por 2-0. O gol do Stade Malien, obtido já a terminar o jogo, não chegou. É, fica para a próxima. Agora para a Europa, continuamos com o futebol e começamos na Península Ibérica, tudo lá mesma, mas há a salientar em Espanha a recuperação do Real Madrid, que este fim de semana bateu o Sevilha por 2-0, está agora em terceiro lugar do campeonato. Barcelona e Atlético de Madrid ganharam, Barça mantém-se em primeiro com mais 5 pontos que o Atlético, mais 10 que o Real. Em Portugal também tudo na mesma, os 4 primeiros ganharam, Porto permanece em primeiro com mais 5 pontos que o Benfica em segundo, mais 6 que o Braga em terceiro e mais 8 que o Sporting em quarto. Em Inglaterra é a mesma história, Liverpool, Manchester City e Tottenham ganharam, Liverpool continua no topo, mais 4 pontos que o City, mais 9 que o Tottenham. Manchester United, desde que Mourinho se foi embora, é que é a grande sensação, só ganha. Este fim de semana, a 7ª vitória consecutiva sob a batuta interina de Ole Solskjaer. 2-1 ao Brighton. O United está em 6º lugar, mas está a 3 pontos do Chelsea em 4º. O 4º lugar é importante porque dá acesso às competições europeias. Em Itália, Juventus de Cristiano Ronaldo joga hoje, recebe o Chievo. Juve à vontade, tem mais 7 pontos que o Napoli em 2º e menos um jogo. Na Alemanha, regressou o campeonato após férias de Natal, Borussia Dortmund continua em primeiro depois de derrotar o Leipzig por 1-0. O Dortmund é perseguido pelo atual campeão. O Bayern de Munique também ganhou. Está a 6 pontos do primeiro. Vamos agora para o ténis, para o Aberto da Austrália. Serena Williams hoje eliminou a número 1 do torneio, Simona Halep, da Roménia. 2-1, parciais de 6-1, 4-6, 6-4. Bye bye, Simona. Nos masculinos, hoje, o número 1, Novak Djokovic, da Sérvia, eliminou Danil Medvedev, da Rússia, 3-1, parciais de 6-4, 6-7, 6-2, 6-3. Ontem, a salientar a eliminação de Roger Federer frente a Stefan Tsitsipas, da Grécia, 3-1. É, mas isto foi muito, muito renhido. Os parciais foram de 6-7, 7-6, 7-5, 7-6. Au revoir, Roger. Basquetebol americano, NBA, Indiana em terceiro lugar na Conferência Leste, bateu ontem à noite o Charlotte em 8º, 120-95. Na Conferência Oeste, Los Angeles Clippers em 8º, foi até o Texas bater o Santo António, 103-95. Santo António está em 6º na mesma conferência. Nessa conferência, a Conferência Oeste, o Minnesota bateu o Phoenix Sun, 116-114. Ah, mas isso não é novidade, o Phoenix Sun está em último na Conferência Oeste.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E neste final, o resumo da imprensa. Aumentam os apelos para que Trump ponha fim ao encerramento e à guerra comercial a meio do receio de um abrandamento económico, destaca o Washington Post. Este jornal acentua que os republicanos no Senado submeteram-se a Trump no que diz respeito ao muro, apesar do impacto do encerramento. O New York Times indica que os republicanos tentam forçar Trump a um plano de imigração, procurando pressionar os democratas. O mesmo diário destaca que, na política dos Estados Unidos para com a Rússia, Trump e a sua equipa têm versões diferentes. Amigos, com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, que vai continuar com Paulo Oliveira na terceira e última meia hora de emissão. Um grande abraço. Continuação de um bom trabalho para o Paulo, para o Mariano e para o Wagner. Um grande abraço do Amanhã, Miguel. Até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo e fazia vento, a temperatura era de 7 graus Celsius negativos. A partir de agora o microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Títulos das principais notícias a esta hora. A União Africana cancelou a missão à República Democrática do Congo. Coluna de forças americanas e aliadas, alvo de ataque suicida. 21 de janeiro de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O Centro de Integridade Pública, CIP, está a promover uma campanha contra o pagamento de dívidas ocultas pelos moçambicanos, isto numa altura em que alguns políticos defendem a realização de eleições legislativas antecipadas para a formação de um Parlamento que possa lidar com esta questão e rever todo o sistema eleitoral. Ramos Miguel.
Denominada Eu Não Pago Dívidas Ocultas, a campanha inclui, para além da sensibilização dos cidadãos, sobretudo através das redes sociais, a distribuição de t-shirts e filmagem de vídeos sobre o não pagamento das chamadas dívidas ocultas. Para o CIP, em casa estão os novos detalhes da investigação que está a ser realizada pela Justiça norte-americana sobre o processo e que levou à detenção do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, na vizinha África do Sul. Várias organizações políticas e da sociedade civil também se têm manifestado contra o não pagamento das dívidas das empresas proíndicos MAMI e Amatu, porque, do ponto de vista económico, Moçambique se encontra numa situação muito difícil. Adão Paulo, do Partido PANUMO, para quem tem de haver mudanças.
O nível do custo de vida é insustentável. O nível de custo de vida atinge não somente a população vulnerável, mas também podemos dizer que atinge a classe média e quizás a classe alta deste país. Esses fatores todos mostram que o país não está estável do ponto de vista econômico.
Entretanto, o líder do Partido Independente de Moçambique, Pimo Jacob Sibindo, considera que a campanha contra o não pagamento é importante, mas são necessárias outras ações.
Em Moçambique, neste momento, é preciso haver eleições antecipadas, urgentes.
Mas, de acordo com aquele político, com a detenção do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, na África do Sul, todos os poderes, sobretudo o legislativo, ficaram esvaziados.
Há vazio de poder, sobretudo
sublinha isso na sua comunicação ao mundo. Há vazio de poder quando a atuação dos perverecadores é feita a partir das fronteiras moçambicanas para fora. Então, é aí como se chama que aqui em Moçambique já não temos alguém para responder pela soberania nacional.
Algumas vozes defendem a revisão de todo o sistema eleitoral moçambicano, sobretudo a parte referente ao apuramento dos resultados, e a Cobicibindo afirma que essa deve ser uma das atribuições do chamado Parlamento de Gestão.
Se não fossem os americanos a descobrir essas vagaturas, não estaríamos até hoje a pagar as dívidas que nós vamos a pagar, pensando que é uma dívida legal. Não só falar em São Doutubro, só falar o problema do país, a soberania daqui até lá, com a dívida secreta. Também estamos intrigados com o sistema do eleitoral, que é a CNE. Será que essa CNE que nós devemos levar com a confiança dos resultados em outubro? Ninguém pode garantir. Então, para evitar esse problema, é preciso que tomamos uma precaução. Criar um governo de confiança nacional que une, criar um parlamento de gestão para poder então criar essas leis que são precisas para poder então responder o desafio que as megafraudes causaram na economia.
Refira-se que o CIP exige a suspensão imediata da reestruturação das dívidas ilegais por considerar que existem provas suficientes para concluir que os empréstimos foram contraídos ilegalmente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E ainda vamos continuar com a campanha Eu Não Pago as Dívidas Ocultas, aliás, promovido, como ouviram, pelo Centro de Integridade Pública. Temos a indicação de que a polícia de Moçambique é contra esta campanha. William Mapote foi ao CIP perceber a situação.
Fátima Mimbir é ativista social e explica o âmbito da campanha.
É uma manifestação pacífica, como podem ver, que é de elevar a voz dos moçambicanos a repudiarem o pagamento de dívidas que nós consideramos ilegais, injustas, imorais e que nós consideramos, sobretudo, criminosas.
A distribuição das camisetas iniciou nesta segunda-feira nos escritórios do CIP em Maputo. E, para surpresa de todos, agentes das Forças de Defesa e Segurança entraram em cena.
À medida que as pessoas iam aparecendo, os agentes da polícia ocupando as extremidades das entradas da rua onde o nosso escritório se situa, iam interpelando os cidadãos que saíam daqui trajados das suas camisetas ou que portavam camisetas nas suas pastas ou bolsas, a exigir que esses cidadãos retirassem ou despissem essas camisetas, alegadamente porque eles tiveram uma ordem superior para não permitir que as pessoas circulassem com estas camisetas, para não criar perturbações, para não incitar a violência.
Segundo relatos, alguns cidadãos interpelados com as vestes foram obrigados a despir e viram as camisetas confiscadas pelas autoridades. Os organizadores repudiam a situação, mas dizem que não vão desistir e já pensam em alargar o âmbito da sua campanha. Edson Cortes é o diretor do CIP.
O CIP vai continuar com a campanha de forma que esta tenha uma abrangência nacional e também temos interesse em interpelar a bancada central, a bancada do Partido Frelimo no Parlamento, pediram um encontro e explicarmos que eles têm uma oportunidade única de voltar atrás e revogar a lei que aprovaram.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E do Washington na Economia com o Álvaro Lúger Andrade.
Na atualidade económica, o Fundo Monetário Internacional reviu hoje em baixo as previsões de crescimento económico para a África subsaariana, antecipando uma subida de 3,5% este ano, explicada pelas previsões piores para a Nigéria e Angola. O crescimento deve aumentar de 2,9% em 2018 para 3,5% em 2019 e 3,6% em 2020, lê-se na atualização das previsões económicas mundiais do FMI, divulgadas hoje aqui em Washington. A estimativa atual para a evolução da economia angolana, de acordo com o Programa de Financiamento Ampliado assinado em dezembro, aponta para uma ligeira recessão de 0,1% em 2018 e um crescimento de 3,2% este ano. A nível mundial, o FMI reduziu as suas estimativas, prevendo que a economia global deve crescer 3,5% em 2019 e 3,6% em 2020, menos 0,2 e 0,1 pontos percentuais, respectivamente, face à previsão anteriores. O crescimento económico dos Estados Unidos foi mantido em 2,5% para 2019 e 1,8% para 2020, enquanto para os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento, o FMI antecipa um crescimento económico de 4,5% em 2019. Noutra informação, a nível global, a fortuna dos multimilionários cresceu 12% em 2018, a um ritmo de 2,2 milhões de euros por dia, enquanto a riqueza de metade mais pobre da população mundial reduziu 11%, revela um relatório da Oxfam, apresentado hoje, na véspera do início do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Os governos, segundo aquela organização, exacerbam a desigualdade ao não fornecer aos serviços públicos, como educação e saúde, o financiamento necessário ao conceder benefícios fiscais às grandes corporações e aos ricos e ao não coibir a evasão fiscal, escreveu aquela organização. Em alguns países, como o Brasil, os 10% mais pobres da população pagam uma percentagem maior de impostos sobre os seus rendimentos do que os 10% mais ricos, concluiu a Oxfam. Em Moçambique, o Metical desvalorizou-se na última semana face ao euro e manteve-se praticamente inalterado em relação ao dólar americano, de acordo com as taxas diárias divulgadas pelo Banco Central. O euro foi comprado a uma média de 69,79 meticais, mais 74 centavos do que na semana anterior, e vendido a 71,18 meticais, um acréscimo de 76 centavos. O dólar foi comprado a uma média de 61,11 meticais. A consultora especializada em questões energéticas, Wood Mackenzie, estimou hoje que o preço médio do barril de petróleo para este ano será de 65 dólares, antecipando também que as tensões comerciais não diminuam a procura pela China. A previsão de 65 dólares por barril, a confirmar-se, será uma boa notícia para Angola, que colocou no orçamento para este ano um valor ligeiramente acima de 60 dólares o barril.
Estúdios em Washington, a Voz da América, em português.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salete.
Eu continuo a ser Ana Gantz e do lado lá continua a estar o DJ, o PS.
Ela não tem um, nem dois, nem três.
15.
Isso, acertou?
Tem 15 Grammys, 15 Grammys.
Boa, boa.
O prémio que é considerado o Oscar da música, não é?
É, e ao seu número fantástico de Grammys, a Alicia Keys vai acrescentar a honra de apresentar o evento a 10 de fevereiro.
A Alicia vai ter a tarefa difícil de apresentar os vencedores numa noite de muita competição.
Entre os nomeados estão Post Malone, Drake, Janelle Monáe, Cardi B, Lady Gaga, Childish Gambino,
Kendrick Lamar, Camila Cabello e muitos outros.
Só gente que a gente gosta.
E Mara com Camila Cabello, que continuamos, a cantora cubana americana, além de estar nomeada ao Grammy para melhor álbum pop e melhor performance solo pop, é também uma das artistas que vai atuar nesta edição número 61.
É verdade, Ana, vamos então continuar a ouvir Never Be The Same, de Camila Cabello.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos com
Rihanna. E esta semana voltamos a falar dela, Ana, porque a cantora avançou com uma moção judicial contra o pai.
Exatamente. Rihanna processou o pai por estar a comercializar a sua imagem de marca, Fenty, e sugerir que o investimento que ele iniciou em 2017 está associado a ela. Esta música que estamos a ouvir é...
Only One. E Ana, parece que o André 3000 está pronto para voltar à ribalta.
Membro dos Outkast apareceu no documentário do Rap a Future a tecer largos elogios ao artista e ele próprio vai ser protagonista de um filme ao lado de Robert Pattinson.
O filme High Life, que conta com André 3000, vai estrear na primavera. E nós estamos a ouvir Hey Ya!
E este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos. Vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard. E começamos com
a descida, Ana. ZZ de Kodak Black com Travis Scott e Offset está em 10º lugar. Blow the brains out the coupe. Ooh. Probably want the top, but I'm on mute. Ooh. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, ice. Girl on the yacht, I've been on pool. E em 9º lugar está uma música nova e de uma música aqui da Virgínia.
Estamos a falar de Benjamin Levin ou Benny Blanco para os amigos.
E entre os amigos dele, Ana, estão pessoas muito bem conhecidas.
E...
Exatamente.
Ah, também minha amiga.
E Khalid. Sim, sim.
Também outro amigo.
Eu são todos amigos.
E o Benny Blanco também.
E o Benny Blanco
está
também.
Virgínia.
E esta música é verdade, aqui ao lado, é vizinho. Esta música é East Side. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart cause you're gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedires para o WhatsApp da Voz da América mais um 908-652-4584. Ana, eu estou a gostar muito desta música Eastside, mas agora está na hora de irmos ao 8º lugar, que é The Lil Baby, com a música Drip to Heart. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Agora vamos para os Maroon 5.
Ana, eles vão atuar na final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. Também mantém a posição da semana passada.
Girls Like You. Exatamente. Com a participação da Cardi B está em 7º lugar. We spent the daylight trying to make things right between us. Now it's all good, babe. But I thought would they let me go? Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love on and near me. Do what I want when I come through, I need a girl. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Christopher Comstock, profissionalmente conhecido como Marshmello, é um produtor musical e DJ americano que se juntou à banda britânica Bacti para lançar a música mais alegre do top 10 americano, Happier, está em sexto lugar. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier.
High Hopes, dos Panic at the Disco, não quis ser diferente dos outros e também não se mexeu. A banda originária de Las Vegas, formada em 2004 por um grupo de amigos de infância, tem na sua agenda de concertos Ana, Washington DC, Charlotte, Nashville e muitos outros lugares.
Mas não, está muito caro para não ir.
É verdade.
E estão em quinto lugar com High Hopes. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Tocamos a tua música favorita, não esquece, envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Ana, só um à parte, eu esta semana falei com o nosso internauta ouvinte que gosta muito deste programa, não vou dizer o nome, e ele diz que ouve sempre, e eu pergunto então porque é que não envia o pedido, e ele diz que, pronto, prefere apreciar, então nós agradecemos que haja quem esteja a apreciar o nosso programa. Mas agora então vamos falar do Travis Scott, né?
Que também vai atuar no maior espetáculo da Super Bowl em fevereiro ao lado dos Maroon 5. Travis Scott, em parceria com a Liga de Futebol Americana, a NFL, vai doar $500,000 à organização não-governamental Dream Corp, que ajuda pessoas inovadoras em questões ambientais, económicas e de justiça. A sua música se incomoda, continua em quarto lugar. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these old, I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her I've been, you coming too. In the 305, treat me like I'm Uncle Lou.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti e envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
Ariana Grande também está nomeada para os Grammys. O seu álbum God is Woman está na corrida para melhor performance solo pop e a sua música Sweetness está nomeada para melhor álbum pop. E a sua música Thank You Next está em terceiro lugar.
tries, just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laughed at them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, aiming sky.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. O seu reinado durou apenas uma semana. A música da Alze, Without Me, está em segundo lugar.
Não diga assim com essa tristeza. Não, ela está digo. Há 14 semanas no top, Ana.
Ah, mas eu fico contente tanto... porque o Poço Malone com o Santo Flau está lá.
Exato. Exatamente, isto é mesmo assim. Entre uma coisa e outra, é? Não se pode ter tudo.
Ela.
Mas ela está a ter uma ótima performance, sem dúvida.
Pronto, para Post Malone, Mayra, 2019 pode ser um ano memorável.
É, ele tem várias nomeações aos Grammy, vai atuar no evento apresentado pela Alicia Keys a 10 de Fevereiro e acaba de chegar ao primeiro lugar da tabela.
E nós somos Ana Guedes, não sou Sunflower nem sou Post Malone, mas sou Ana Guedes.
É, mas Ana, às vezes é melhor sermos nós do que sermos a Sunflower. Mayra de La Salette, daquele
DJ
lado.
DJ UPS. E despedimos-nos com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos esta semana.
Com direito a palmas e tudo, Sunflower.
Post Malone com Sway Lee.
A música faz parte da banda sonora do filme animado Homem-Aranha.
No universo da aranha. Até para a semana.
Até para a semana.
Passo agora para as notícias de 21 de janeiro de 2019. A União Africana cancelou a missão que pretendia enviar à República Democrática do Congo após o Tribunal Constitucional ter anunciado a vitória de Félix Tshisekedi na eleição presidencial de 30 de dezembro. Na passada quinta-feira, a União Africana pedirá a suspensão da proclamação dos resultados eleitorais definitivos e decidiu enviar uma delegação a Kinshasa para tentar, segundo o comunicado emitido em Addis Abeba, evitar uma nova crise política naquele país. O Tribunal Constitucional ratificou a vitória de Félix Tshisekedi, que obteve cerca de 38,57% dos votos, contra 34,86% do candidato principal do Partido da Oposição, Martin Fayulu. Tshisekedi, de 55 anos, será o sucessor de Joseph Kabila, que presidiu os destinos do país desde 2001. No Zimbábue, um tribunal decidiu que o ministro da Segurança, Owen Kube, não tinha poderes para ordenar o encerramento da internet, como fez na semana passada durante manifestações antigovernamentais. O caso foi levado ao tribunal por advogados dos direitos humanos e por jornalistas. Um dos advogados disse que a decisão significa que os fornecedores de serviços da internet têm que imediatamente ter acesso total e sem restrições à internet por todos os seus assinantes de serviço. O advogado disse que, ao abrigo da lei, só o presidente tem poderes para ordenar o encerramento da internet. Um antigo gestor sul-africano disse a um painel a investigar a corrupção na África do Sul que, durante 14 anos, pagou um suborno mensal a uma ministra do governo do antigo presidente Jacob Zuma. Angelo Agrizi, antigo diretor das operações da companhia Bozasa, disse à Comissão Judicial que, entre 2002 e 2016, pagou mensalmente em cash cerca de 3.600 dólares no Mvula, que tinha acesso ao presidente Jacob Zuma e que era a pessoa com quem a companhia falava quando tinha problemas para ser resolvidos. A companhia Bozasa obteve vários contratos com o governo, dos quais usufruiu grandes lucros. A Grisi disse que, para além dos pagamentos em cash, sua companhia pagou os funerais familiares da ministra, alugou durante vários meses veículos para a filha da ministra e organizou comícios do Congresso Nacional Africano.
A emissão de 21 de janeiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.